Senhoras e Srs. Deputados, vamos proceder à audição dos peticionários da petição 469/12 da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária da Maia, que solicitam alterações dos rácios de auxiliares da ação educativa nas escolas. A delegação é composta pela Sra. Vice-Presidente da Associação de Pais, a Dra. Cristina Soutinho, Pedro Lopes, António Cerqueira e Alberto Santos, da Associação de Pais, e também pelo Sr. Professor Diretor do Agrupamento, Rui Duarte, a quem saúdo em nome da Comissão, dou as boas-vindas e agradeço o facto de se dirigirem a nós através de uma petição. Essa é também uma das formas de participação dos cidadãos junto da Assembleia da República, do Parlamento Português. Conhecem já, como já vos estive a dizer, têm 10 minutos para uma apresentação inicial, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, estando presentes neste momento o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS e o Partido Comunista Português. Haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares, e depois, no final, mais 10 minutos para procederem a últimos comentários relativamente às intervenções dos grupos parlamentares. Terão para se orientar lá ao fundo um relógio que irá contando de forma crescente o tempo que vão utilizando.
Ainda não está a contar, pois não?
Não.
É que isto ainda não está a contar.
Doutora Cristina Soutinho, tenha a palavra.
É o Dr. Alberto Santos que vai iniciar esta
Doutora Alberto Santos, afinal, vai iniciar, não a Doutora Cristina, mas o Dr. Alberto Santos.
Houve aqui uma ligeira alteração de
plano. Doutor, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura em nome da nossa delegação. E agradecer mais esta oportunidade para podermos discutir a escola pública e uma questão tão estrutural e que nos tem sido tão cara como a falta de assistentes operacionais nas escolas. Eu iria passar a apresentar a comissão que nos acompanha, que seria uma questão agora já redundante, uma vez que o Sr. Presidente já a fez. Passaria talvez à frente e começava por falar naquilo que é o nosso objetivo nesta petição. O que pretendemos, desde o primeiro momento em que estivemos na Assembleia da República há cerca de um ano e que nos levou hoje à petição, foi a proposta de alteração da Portaria 1049-A de 2008, 16 de setembro. Neste momento, face à revisão já existente com a Portaria 29-2015, de 12 de fevereiro, pretendemos ainda assim que ela tenha, uma vez que não chega, que não é suficiente na nossa ótica, que efetivamente se suscitem mais alterações. A proposta que temos é a revisão e a agregação da lei vigente. Há necessidade de conjugar normativos no que diz respeito ao pessoal não docente, quer no que diz respeito aos assistentes operacionais, quer no que diz respeito aos assistentes técnicos, quer no que diz respeito aos técnicos superiores. Obviamente, não nos esquecemos que algumas destas classes têm questões específicas de carreira que nós quereremos ver salvaguardado. Por isso, a nossa proposta tem a ver de parte da adequação da portaria supracitada às pretensões subscritas na nossa petição, 469/12. A revisão da legislação vigente relativa aos contratos de emprego e inserção previstas na Portaria 128 de 2009, 30 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria número 378-H-2013, de 31 de dezembro, e também a agregação, num único diploma, da legislação referente aos recursos humanos não docentes alocados aos agrupamentos de escolas e estabelecimentos de educação e ensino. Passaríamos agora à questão dos fundamentos e onde a colega Cristina Soutinho interviria.
Boa tarde. Os fundamentos da nossa petição e revisão da portaria assentam nesta quase análise SWOT da realidade. Estamos numa fase de lançamento do projeto Aproximar, que implica o estabelecimento de um contrato interadministrativo de delegação de competências que será assinado entre o Governo e a autarquia local e terá a designação de contrato de educação e formação municipal. Esta é uma das condicionantes que nos preocupa. Outra é o recente descontentamento do pessoal não docente que se verificou pelos números elevados de adesão à greve, nomeadamente dos assistentes operacionais para a greve convocada para 20 de fevereiro, cuja adesão reporta à Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas, que foi de 85%, e a adesão dos funcionários públicos à greve, também marcada para 13 de março, que teve uma adesão de 80%, pelo menos no contexto escolar, que é aquele que nos traz aqui. Outra preocupação e fundamento desta petição é a reorganização da rede escolar e da agregação de escolas constantes na resolução do Conselho de Ministros nº 44, de 2012, de 14 de junho, que ainda traz problemas à gestão organizativa das escolas e à distribuição dos recursos humanos pelas diferentes instalações, vulgo estabelecimentos escolares que constituem os agora agrupamentos. Um outro fundamento que nos preocupa e queremos ver incluído num só diploma legal é o facto de não estar a ser cumprida uma diretiva europeia que define os rácios dos psicólogos nas escolas. Há um diploma europeu de psicologia aprovado pelo Conselho Europeu e Parlamento Europeu em 6 de junho de 2005, cujas instituições que definem os rácios internacionais têm presente e que nas nossas escolas não é de todo aplicado. Também nos preocupa e serve de fundamento a precariedade e a falta de formação adequadas ao contexto escolar por parte dos trabalhadores que são colocados nas nossas escolas através dos contratos de emprego e inserção propostos pelo IFP. Porquê? Porque defendemos que os assistentes operacionais e todo o pessoal não docente que está em contacto com as nossas crianças deve ter uma formação adequada e um perfil de competências definido, coisa que não acontece com as pessoas, com os desempregados, que infelizmente estão ao abrigo destes contratos. Uma outra preocupação e fundamento é a escolaridade obrigatória de 12 anos, que, conforme podem prever, alargou o público escolar, trazendo uma heterogeneidade e uma diversidade nunca antes vista em termos de dimensão nas escolas portuguesas. Além disso, o processo de constituição dos centros escolares e da criação das novas unidades orgânicas, vulgo agregação de escolas básicas e secundárias, trouxe também algumas exigências acrescidas face às especificações técnicas de muitas das instalações destas escolas e os assistentes operacionais aqui colocados não têm a formação adequada para lidar com estas instalações e novos equipamentos. Além disso, também, devido a esta modernização e à escolaridade obrigatória de 12 anos, também se verificou um aumento generalizado no número de alunos por turma e na frequência da escola, reduzindo-se o número de professores e aumentando-se a diversificação da oferta educativa. Temos por pretensão, atendida já, atendendo à nossa primeira intervenção aqui nesta sede, a portaria 29/2015, 12 de fevereiro, apenas alterou a terminologia, ainda se referia a auxiliares de ação educativa, passando agora a referir-se à terminologia das categorias profissionais vigentes. Também alterou o critério para o cálculo da dotação máxima dos assistentes técnicos, nunca referindo aquilo que poderá ser uma dotação mínima de recursos humanos para as escolas entrarem em funcionamento. Foi alterado o artigo 4º, nomeadamente na fórmula de cálculo para os assistentes técnicos, aditados alguns pontos que não eram referidos na portaria anterior, e também foi considerada a questão de ser alocado um assistente operacional quando nos agrupamentos esteja sediado um centro de formação de associação de professores, os CFAI. Em termos de pretensões, esta nossa pretensão também foi contemplada num outro número. Foram agora alocados a possibilidade de se contratar um assistente por um grupo de 1 a 48 alunos. E esta nossa pretensão foi, portanto, atendida. Agora, uma outra que permanece é, em vez de se aduzir aqui o número de 1 a 48, como tem a portaria, mantemos a necessidade de ser de 1 a 44 alunos, o rácio previsto para a alocação de mais um auxiliar, ou vulgo assistente operacional. Isto para podermos consagrar as escolas, todos os estabelecimentos que constituem o agrupamento e nomeadamente as escolas que têm dois lugares com dois anos de escolaridade numa só turma, cuja constituição é de 22 alunos. Por último, não quero desperdiçar o tempo, peço perdão, mas gostaríamos de ver, portanto, alterados todos os artigos referentes aos rácios dos assistentes operacionais, considerada a nossa proposta, cujo envio prévio devem ter tido acesso, desde a educação pré-escolar e do ensino básico ao ensino secundário. O nosso objetivo, e que estava em sede de petição, focava essencialmente a proteção e a garantia de condições de qualidade e de segurança para o desenvolvimento local, global e saudável das nossas crianças, ao nível das suas competências cognitivas, pessoais e sociais. E para tal, consideramos que há implicações na portaria que não salvaguardam estas condições. E nesta situação, passo a palavra ao meu colega Pedro, que representa uma associação de pais, também de uma escola do primeiro ciclo.
Muito boa tarde. Então, uma das pretensões que pretendemos na educação pré-escolar é a fórmula de cálculo para os assistentes operacionais, que passa a ser o seguinte: para um número igual ou inferior a 15 crianças, um assistente, a este número acresce um assistente por cada conjunto adicional de 1 a 30 crianças, por cada turma de educação pré-escolar que entregue duas crianças ou com necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual preveja turma reduzida, acresce um assistente. Neste momento, a fórmula de cálculo do número de assistentes operacionais da educação pré-escolar e no primeiro ciclo de ensino básico está associada apenas a um número de crianças alunos, não tendo em conta as especificidades nem garantia das condições mínimas de segurança que devem estar presentes para o funcionamento do jardim de infância e das escolas de primeiro ciclo e ensino básico. Nesta maneira, o Estado tem especiais responsabilidades no acompanhamento, guarda e segurança das crianças nestes níveis de ensinos, tem que assegurar o suprimento dos serviços mínimos no caso de impedimento previsto, imprevisto, total ou parcial, do docente e do educador durante o período de funcionamento das escolas de primeiro ciclo. Dando seguimento, daria a palavra ao Sr. Diretor, Professor Rui Duarte, para dar continuidade.
Eu não sei se será possível ainda, eu falaria só muito rapidamente na questão da fórmula, peço perdão, aqui na questão da fórmula que determina o número de funcionários, há uma questão conceptual que nunca foi resolvida, ou seja, o conceito de desdobramento, neste momento, é impossível aplicar-se em qualquer escola do país. Portanto, este conceito de desdobramento, por exemplo, no nosso agrupamento, daria lugar a mais 7 funcionários, e o conceito de desdobramento que a administração acha que é correto é aquele conceito do ensino do primeiro ciclo, em que havia só o turno da manhã e o ensino da tarde. Portanto, o desenvolvimento e a estrutura curricular, neste momento, segundo, terceiro ciclo e secundário, não permite isso. Portanto, há de manhã à tarde, portanto, mas no fundo as escolas trabalham em regime de desdobramento, e é uma lacuna na forma. Eu percebo-se, enfim, o facto de, numa altura de maior aperto, a administração ter considerado isto, mas o que é facto é que resolveria uma pequena parte da questão, se isso fosse de facto admitido, para além de ter, portanto, como enfim se mostra ali, que dever-se-ia também considerar outras valências da escola que necessitam de acompanhamento e de funcionários. Portanto, para além de, enfim, acharmos que de facto devia ser, portanto, para além disto que eu referi, haver uma outra consideração de alocação de funcionários, por exemplo, de 1 a 120 alunos para um número superior a 600 alunos por escola e agrupamento, e a questão dos psicólogos que a doutora Cristina Soutinho já falou. E depois uma questão que, se me permitirem, e avançando assim muito rapidamente, a questão dos contratos de emprego e inserção. E eu queria, não poderia deixar de dizer isto. Esta situação é uma situação muito complexa que acho que a administração que a devia resolver. E eu dou aqui um pequeno exemplo. Todas as escolas e agrupamentos são, enfim, todos os anos convidados a fazer um pequeno concurso para ter, enfim, o direito que lhe é concedido de estabelecer os contratos de emprego e inserção. E Eu deixava aqui uma sugestão para que, doravante, mesmo que se mantenham os contratos de emprego e inserção, se deixe de, enfim, que se não se permita uma retórica que eu vou aqui citar. Todos os anos as escolas são, portanto, recebemos superiormente um texto em que todos fazemos igual, porque senão o projeto é, enfim, reprovado. Eu explico assim muito sinteticamente. Nós, estas pessoas que estão nestes contratos...
É possível depois distribuir o texto, Sr. Professor?
Sim, sim, com certeza. Estas pessoas que estão nestes contratos, eu não posso dizer que quero, com todo o devido respeito, que quero uma pessoa para limpar as salas, varrer um corredor. Não, eu tenho que dizer que, e cito... integrado num projeto de responsabilização de todos os agentes que participam na vida escolar, pretende-se que os alunos sejam apoiados na aquisição e ao desenvolvimento de comportamentos social e civicamente adequados, designadamente no que se refere aos cuidados com equipamentos, espaços comuns, reciclagem e também na área comportamental, como por exemplo treino da tolerância e aceitação da diferença. Portanto, isto é um texto enviado superiormente para todas as escolas. Isto é um pouco... Isto é retórica, aquela retórica da mesmo pesada, com todo respeito. Portanto, é uma instituição pública, ou seja, dois ministérios, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, usando uma expressão vulgar, atirando aqui um bocado de areia descostada.
Tem mesmo que terminar com a expressão.
Exatamente.
Concluir.
Pronto. Pronto, se quiserem eu posso deixar este texto que... pronto, e não, portanto, termino aqui então.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar então agora a uma ronda pelos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Santos, que é também relatora desta petição. Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar Sras. E Srs. Deputados e, obviamente, um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor do Agrupamento Escolar, Dr. Rui Duarte, e à Associação de Pais. Permitam-me cumprimentar a FAP Maia, aqui presente na pessoa do Dr. Alberto Santos. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença, mas também a forma como tem estado neste processo. Entendemos que tem estado de uma forma positiva, tem estado do lado da solução e não do lado do problema, numa tentativa de, ao longo deste tempo, vir a contribuir de forma, da melhor forma que podem e sabem, para a resolução de um problema que é um problema de todos e que afeta a todos. Mas não queria deixar de aqui... reforçar que, de facto, este Governo soube em boa hora reconhecer algumas lacunas da anterior Portaria 1049 de 2008 e, identificando-as, alterou e foi ao encontro daquilo que também foram as vossas propostas aqui salvaguardadas no ano passado. Refiro-me apenas a duas delas porque me parecem as mais fundamentais, muito em concreto aquelas que têm a ver com os assistentes operacionais no primeiro ciclo, que felizmente todas as escolas com mais de 21 alunos até 48 passaram a ter, ao contrário do passado, passaram a ter um assistente operacional. E também, no que diz respeito aos assistentes técnicos, a fórmula de cálculo passou a ter em conta o número de alunos do segundo e terceiro e secundário da unidade orgânica e não apenas, o que era de facto uma lacuna na lei, o número de alunos da escola onde estavam localizados os serviços administrativos. Quero com isto dizer também que temos que reconhecer que foi feita uma revisão, foi feita uma alteração à lei que não é de desprezar. É uma alteração que tem, que implica um acréscimo de despesa para o Estado de 40 milhões de euros. Portanto, não estamos aqui a falar de qualquer coisa. Há efetivamente muito trabalho feito com esta alteração. Mas gostava de passar, se me permitem, ao caso concreto que aqui nos trazem e escalpelizar aqui a situação da Maia, da realidade local que aqui nos trazem hoje. A petição fala-nos de uma proposta no pré-escolar de um funcionário por sala, certo? Portanto, um funcionário para uma sala de pré-escolar. É lógico que as crianças com 3 anos são 15 meninos por sala. Na realidade, deste agrupamento, nós podemos ver, pelos dados que tive a oportunidade de recolher, que este agrupamento tem 7 salas de pré-escolar e todas elas têm um funcionário. Portanto, na realidade local da Maia, a vossa pretensão está salvaguardada. Para além do pessoal auxiliar, agora assistentes operacionais, têm também 2 animadores e ainda no pré-escolar. Passando ao primeiro ciclo.
E passando a terminar, Sra. Deputada.
Muito rapidamente. No primeiro ciclo, no ensino básico e secundário, este agrupamento tem 45 assistentes operacionais. Segundo a fórmula, deveriam ter, ou vão passar a ter, 56. Portanto, há aqui um diferencial de 11 assistentes a contratar. Portanto, a pergunta que eu vos faço é: estes 11 funcionários são suficientes ou propõem ainda a contratação de mais? Eu sei que, para além deste pessoal que está aqui previsto, também têm tarefeiros e têm os tais contratos de emprego e inserção que não servem. Que não serve.
Sr. Deputado, até mesmo concluir.
As vossas pretensões.
Muito obrigado.
E ficaria por aqui. Muito bem, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os peticionários aqui presentes, pela Associação de Pais do agrupamento, mas também o diretor do referido agrupamento e naturalmente os mais de 4 mil peticionários que subscreveram a petição aqui em análise. O Partido Socialista saúda a vossa iniciativa e intervenção cívica nesta questão, quer enquanto pais e encarregados de educação, enquanto cidadãos preocupados com a escola e atentos aos problemas e às problemáticas vividas pela mesma. De facto, também temos acompanhado esta questão com alguma preocupação. Acompanhamos os constantes alertas que nos têm chegado relativos à falta de pessoal nas diferentes escolas, sejam pessoal não docente ao nível dos assistentes operacionais em algumas escolas, assistentes técnicos noutras, técnicos superiores e psicólogos, generalizando um pouco por todas as escolas, mas também pessoal necessário ao apoio no ensino especial. Estes alertas chegam-nos de facto de diversas formas, em audições, em audiências, através de petições, e de facto urge debruçar-nos seriamente sobre esta problemática, até porque a alteração à portaria foi talvez um pouco cirúrgica e temos que perceber claramente a realidade de hoje. E as necessárias adequações que devemos fazer à portaria de 2008 e agora com esta alteração, que saudamos naturalmente, até porque atendeu algumas das pretensões por vocês e por outras escolas aqui referidas. Sabemos que de facto hoje a realidade é diferente de 2008 e vocês focaram isso mesmo na vossa intervenção. Uma intervenção inicial que aproveito também para vos cumprimentar, foi bastante clara, objetiva na vossa pretensão e desde já fica um agradecimento aos vossos contributos que trazem também sugestões muito objetivas acerca das vossas pretensões. Eu gostaria de colocar duas ou três questões muito rapidamente. É referido na vossa petição que diariamente aumentam os níveis de indisciplina e violência nas escolas. Eu gostaria de vos questionar, até porque faço parte do grupo de trabalho neste momento da indisciplina em meio escolar, de vos questionar com que base se efetiva esta vossa afirmação e se a violência e a indisciplina que vocês referem de forma ampla é dentro da sala de aula ou relativamente aos espaços de recreio, cantinas escolares, outros espaços que não a sala de aula. Também relativamente aos contratos de emprego e inserção, questionar-vos muito abertamente se são contra estes contratos de inserção ou outra forma de colocar as pessoas nas escolas. Portanto, o que é que defendem exatamente? E se também a realidade da construção dos novos equipamentos escolares, nomeadamente centros escolares, trouxe de alguma forma a necessidade da referida portaria de 2008, uma realidade que será de 2009, 2010, relativamente à construção destes espaços. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também, naturalmente, cumprimentar os peticionários e agradecer-lhes o trabalho que aqui trouxeram. Eu até conheço pessoalmente bem o trabalho das associações de pais da Maia, nomeadamente a escola secundária. Estive lá já pelo menos uma vez numa iniciativa da qual bem me recordo e que foi, creio eu, um momento em que demonstraram também aquilo que no fundo demonstram aqui, que é esta participação cívica e esta capacidade de se abrirem para aquilo que no fundo é a comunidade alargada da escola, que não se cinge naturalmente só a quem está todos os dias nela, e por isso também os saúdo. As obrigações, as preocupações que aqui nos trazem, eu fico contente por podermos fazer esta audição já depois da alteração da portaria, porque era era um objetivo que nós, enquanto grupo parlamentar, mas certamente todas as pessoas que estão envolvidas na escola já quase desde a publicação da portaria de 2008, tínhamos vindo a defender, e eu fico contente por ter visto um governo que esta maioria apoia a fazer essa alteração, mas também por poder já debater esta alteração depois dela acontecer com quem está no terreno, porque é mais fácil do que estarmos a falar ainda numa sempre adiada alteração que nunca ocorreria. Ela ocorreu, isso é positivo, resolveu algumas das questões, é evidente que não resolveu todas. Eu acho que algumas das questões que aqui nos trazem são de assinalar, em concreto, no que diz respeito, por exemplo, à consideração de todos os alunos do primeiro ciclo, por exemplo, para os efeitos dos gastos, que me parece que são incrementos que ainda se têm que fazer no trabalho da portaria. E uma coisa que disseram logo no início, que eu acho que é um trabalho para o qual qualquer governo, e este espero eu também, deve caminhar, que é para a integração num só diploma legislativo de todas estas... de tudo o que diz respeito, enfim, no fundo, aos funcionários não docentes numa escola. E eu queria aí também perguntar-lhes se estamos aqui, quando defendem isso, a falar de facto de os auxiliares, os assistentes operacionais, os psicólogos também, naturalmente, e as pessoas que trabalham no dia-a-dia com os técnicos que trabalham no dia-a-dia na escola, ou não. Eu acho que é um caminho que nós devemos apoiar e que nós devemos seguir. Já agora deixem-me dizer-lhes que em relação aos psicólogos tem havido uma antecipação muito significativa, e eu gostava de perguntar se notam isso também na vossa escola, na colocação dos psicólogos ao longo do ano letivo. Eu sei que... Eu lembro-me que no primeiro ano em que estivemos nesta legislatura, a colocação ocorreu tardiamente, em novembro, dezembro, mas creio que este ano já conseguimos colocá-los nas escolas em setembro, aliás, havendo também um aumento significativo no número de psicólogos que é colocado a nível nacional. Para terminar, Presidente, Sr. Presidente, no que diz respeito ao programa Aproximar, que eu acho que é um programa positivo e em que, aliás, nós sabemos que as autarquias, só aquelas que tiverem interesse em aderir, é que aderem. No fundo, como os contratos de autonomia, em que também só as escolas que querem aderir, é que aderem. Aliás, sabemos que há mais escolas a pedir do que aquelas que conseguem obter, e eu espero que isso também se resolva. Mas era só o programa Aproximar. Eu vi a referência que fizeram da criação no município de uma bolsa de funcionários que pudesse depois servir para emergência nas escolas. Ao mesmo tempo, percebo que não são muito adeptos na colocação de desempregados, ainda que temporariamente, nas escolas. E, portanto, eu gostava de perceber como é que ligam estas duas realidades. A possibilidade da criação de uma bolsa de pessoas que estivesse disponível para a colocação nas escolas, parece-me que é uma boa ideia. Mas parece-me que é uma
má
ideia se essas pessoas estão desocupadas muito tempo, quando não há essa necessidade transitória, não é?
Muito obrigado.
A colocação dos empregos de inserção tem essa vantagem. São pessoas que estão naturalmente desocupadas, mas que não colhem a vossa acordo, e portanto gostava de perceber aqui um bocadinho melhor como é que isto funcionaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer também a vossa presença e agradecer a exposição que fizeram e as preocupações que manifestaram, que nós acompanhamos, de facto, as preocupações que foram aqui colocadas. Eu queria começar por dizer que hoje nas escolas públicas do país, é evidente que não, que dificilmente haverá uma escola que abra sem um funcionário que não seja um contrato de emprego e inserção. Neste momento, os trabalhadores desempregados que estão em regime de contrato de emprego e inserção nas escolas garantem o funcionamento das escolas, garantem e respondem a necessidades permanentes das escolas e estão a trabalhar praticamente de borla para o Estado, quando deveriam, de facto, receber um salário porque desempenham um trabalho durante 8 horas por dia, da mesma forma, e respondem a necessidades permanentes das escolas. E esta é, de facto, uma posição que o PCP tem vindo a defender, tem apresentado várias vezes num conjunto de propostas, assim como temos vindo a defender o reforço de meios humanos, de meios humanos tanto do ponto de vista dos chamados assistentes operacionais, os funcionários das escolas, como de psicólogos e de técnicos de educação especial, professores de educação especial e também de professores, sabendo que há uma carência de todos estes profissionais nas escolas em Portugal. Aliás, também um aumento, vocês sinalizam aqui no texto a vossa petição do aumento do número de alunos por turma, da criação dos mega agrupamentos, das agora chamadas super escolas que têm crianças mais pequeninas, até crianças com 16, 17 e 18 anos, que tudo isso são coisas que nós fomos combatendo e que naturalmente rejeitamos, e não poderia deixar de assinalar que em sede de Orçamento de Estado o PCP propôs o reforço de meios humanos e o reforço de funcionários nas escolas, e tanto o PSD como o CDS como o PS rejeitaram esta proposta do PCP. Por isso, estas preocupações que vocês trazem aqui hoje e que de facto refletem a realidade vivida na grande maioria das escolas portuguesas, se calhar para não dizerem todas, são preocupações que nós acompanhamos. E não podemos deixar de assinalar também aqui uma coisa, de uma observação da senhora deputada do PSD, é que os valores e as verbas investidas na educação não são despesa, são investimento. A educação é um direito constitucional, é um direito, o direito à educação e o direito ao conhecimento é um direito constitucional e para todos. E esta é uma posição que o PCP defende e da qual não abdica. Naturalmente que iremos continuar a entrevista sobre esta matéria, porque a situação está daquela forma que é evidente aos olhos de quem vive nas escolas o dia-a-dia e os problemas das escolas todos os dias, que naturalmente continuamos a exigir a revogação desta inaceitável lei que coloca trabalhadores desempregados a responder praticamente por lá necessidades permanentes das escolas, e o que defendemos e até já propusemos é que esses passem a ser vínculos efetivos, que se abra um concurso público de facto para que sejam colocados os funcionários que as escolas precisam e os funcionários que respondam às necessidades das escolas e às necessidades dos alunos, porque é essa de facto a resposta que o Estado tem a obrigação e a responsabilidade de assegurar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Dou agora a palavra, outra vez, aos seus peticionários, por um período de 10 minutos também, sendo que na primeira intervenção já usaram 14 minutos e 11 segundos, portanto espero agora que consigam cumprir mais facilmente o tempo dos 10 minutos. Tenha a palavra.
Então, respondendo à Sra. Deputada Sara Portadeira, relativamente...
Sandra Ponteira,
peço desculpa. Relativamente à questão da gestão diária dos níveis de indisciplina, como professora também posso manifestar o meu testemunho. E, efetivamente, com a criação dos cursos vocacionais, começaram por ser de 400, passando já a abranger um número de 25 mil espalhados nos agrupamentos deste país, é evidente que o perfil destes alunos descontentes com vários anos de repetência em sucesso escolar não é dos mais fáceis de integrar numa escola pública. O desafio é enorme, quer para os professores, quer para o pessoal não docente, e ligando já também à questão dos SEI, é evidente que estas pessoas não têm a formação adequada nem o perfil adequado para lidar com estes desafios atuais da escola pública. Outra questão, como eu disse, era a questão dos equipamentos técnicos decorrentes da modernização das escolas, que também apresentam um desafio ao perfil de competências das pessoas que são colocadas nas escolas. E, efetivamente, é preciso formação para trabalhar com todos os sistemas de ar-condicionados, de aspirações e de outros laboratórios e outras questões técnicas que implicam ficam a gestão da qualidade e segurança nas nossas escolas e nos equipamentos que também nos foram proporcionados através do programa de modernização. Outra questão, ligando também já à segunda que a senhora deputada colocou, defendemos a revogação da lei que permite a colocação dos SEI, porque devido a este argumentário já apresentado, porque não têm formação adequada para encarar os desafios da qualidade e da segurança na escola de hoje, têm sido úteis, não vou negar, para gerir aquilo que são necessidades temporárias e urgentes, porque neste momento nas escolas gere-se a urgência como se de um hospital se tratasse, mas efetivamente é necessário dotar as escolas de pessoal operacional devidamente formado, tal como se colocam os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os professores. Não vemos porque é que há de existir diferença no tratamento e qualidade da formação dos técnicos. Quando nos referimos à criação de uma bolsa de pessoal operacional por parte cuja gestão seja atribuída à autarquia, temos efetivamente em consideração o lançamento do programa Piloto Aproximar e aproveitar esta deixa, esta oportunidade para que se crie e que se arranje uma solução de raiz que colmate de vez com a falta de formação. Esta bolsa, estando na dependência e responsabilidade das autarquias, que já têm responsabilidades acrescidas nessa matéria em termos de delegação de competências, zelaria pela formação adequada deste pessoal a colocar nas escolas. Passo a palavra ao Dr. Rui para responder.
Ora, eu gostaria aqui, portanto, pegando na questão que a senhora deputada, quando fala nos centros escolares, se houve alguma alteração, eu portanto, não vou dizer nada de que, enfim, com certeza os senhores não tenham pensado, mas seria de sublinhar que a portaria nunca foi aplicada desde a sua redação, desde 2008, nunca foi aplicada, nem na sua vertente mais generosa ou na sua vertente mais restritiva, ela nunca foi aplicada. A questão dos centros escolares não trouxe alteração nenhuma, porque de facto, quer dizer, as nossas dificuldades são tantas que isso não chegámos a notar. Eu deixava aqui um número. Desde 2010, 2011, só as necessidades que a administração via das escolas, em termos de contratos de emprego e inserção, são números aterradores. Portanto, em 2010, 2011, 43 contratos. E estamos nos dois últimos anos com 11. Portanto, isto sem ser, não estamos a aplicar portaria nenhuma. Portanto, por exemplo, a escola sede deste agrupamento, em 2007, 2008, tinha 41 funcionários. Eu todos os dias, quando acordo e quando chego à escola, antes de chegar à escola, penso sempre se vou conseguir abrir a escola ou não. Portanto, funcionamos com uma média de 15, 16 funcionários por dia. Portanto, 41 para 15. Portanto, e é uma escola intervencionada, portanto, com da parque escolar, com certeza excelentes instalações, com outras exigências que não tinha a escola antiga e, de facto, eu costumo dizer todos os dias que muito bem têm corrido as coisas, porque também há custa, de facto, da nossa comunidade educativa, do nível da nossa comunidade educativa, que tem permitido também exatamente que as coisas tenham corrido dessa forma. Portanto, deixava essa nota e colocaria uma ênfase especial nessa nota. Portanto, relativamente portanto, a outras questões, eu penso que ainda no que diz respeito, e termino já, em relação àquilo que portanto, a senhora deputada Emília Santos se referiu, no que respeita ao que a portaria apura, no nosso caso, de facto temos 56 portanto, trabalhadores, há um diferencial de 11, foi-nos colocada a questão ainda há poucos dias e nós encontramos um número, um diferencial de 30 trabalhadores, portanto, entre o que de facto a portaria, enfim, aponta e as necessidades. Portanto, são números, eu sei, complexos de gerir e, portanto, com certeza que, enfim, os decisores se ocuparão deles e tomarão, enfim, as medidas que acharem por convenientes enfim, de forma a que as escolas funcionem como deve ser. Eu passaria a palavra ao Dr. Cerqueira para se referir, enfim, aos psicólogos.
Tá. Meus cumprimentos a todos os deputados. A mim cabia-me a apresentação final da nossa apresentação, portanto não tive tempo para isso. Portanto, vocês têm o PowerPoint e facilmente a conclusão final da nossa petição era adotarmos o parecer da Comissão Nacional. E que está exposta no último slide. A referência aos psicólogos, eu só queria dizer isto. Nós temos um psicólogo para 3 mil alunos. Um psicólogo, portanto, o Agrupamento de Escolas da Maia tem um psicólogo para 3 mil alunos. Com a ajuda de alguns estagiários, vai sendo feito o trabalho e com a colaboração das associações de pais. Eu queria fazer aqui uma retificação, é que não estamos a falar de uma associação de pais, estamos a falar de 4 associações de pais que estão aqui representadas e que todas trabalharam em conjunto. Todas as escolas do Agrupamento têm uma associação de pais com o seu dinamismo próprio, mas que se juntam nas causas comuns, e uma causa comum é esta. Nós temos a Associação de Pais da Secundária da Maia, a Associação de Pais da EB 26 de Guefães, a Associação de Pais do Centro Escolar Brumim Guefães e a Associação de Pais da EB 1J número 2 de Guefães. Portanto, são estas 4 escolas que estão aqui representadas e que trabalharam, que se iniciaram um grupo de trabalho que levou a esta apresentação e à primeira apresentação e a esta proposta de alteração legislativa. Relativamente aos números da indisciplina, a violência escolar tem-se assistido, os resultados que se vêem dos apuramentos diários e semanais dos incidentes das saídas de sala de aulas tem aumentado exponencialmente. É essa a notícia que eu recebo todas as sextas-feiras quando me dirijo à escola, porque às sextas-feiras eu tiro esse dia do meu trabalho para me dedicar à escola quando posso e quando não tenho nenhuma diligência marcada. Portanto, dedico um dia por semana a estar na escola, a acompanhar a escola e a participar em atividades, nomeadamente uma altura. Nós tivemos uma atividade que nos foi proposta, que foi orientar os alunos no refeitório, porque as situações de indisciplina no refeitório eram enormes e com a presença dos pais resolvemos parte dessa indisciplina. Eu não sei se mais algum colega da Comissão queria falar relativamente às perguntas que foram feitas, mas relativamente ao psicólogo, é uma situação muito grave. Nós tínhamos um psicólogo no agrupamento de escolas no antigo agrupamento de escolas da EB23 de Guefães para 900 alunos. E neste momento nós não temos psicólogo. Quem tem psicólogo é a escola sede, que vai servindo nas sobras para a EB23 de Guefães, que tem 787 alunos e não tem um psicólogo residente.
Sra. Cristina, para concluir.
Uma conclusão, porque não me dirigia à senhora deputada Diana Ferreira, relativamente ainda aos SEI, porque é que não os defendemos? Porque ninguém trabalha motivado com salários que rondam 3,20 euros à hora, quando o salário médio de um assistente operacional são de 550 euros, além de não ter a formação adequada, volto a frisar. Defendemos, por isso, um concurso público generalizado e nacional para que sejam supridas todas as necessidades evidenciadas e permanentes pelos diretores dos nossos agrupamentos, salvaguardando as exceções evidentemente positivas que o programa Aproximar possa trazer, mas só abrangerá determinados conselhos e não a realidade do país. E aquilo que nos traz aqui, também é importante ressalvar, à semelhança do que fez o meu colega Cerqueira, é que representamos 4 associações de pais, um agrupamento e todos os outros do país.
Um segundo. Se me dá licença, eu tenho sinto-me na obrigação só de fazer uma referência relativamente a esta questão de comportamental na escola, portanto, na escola que dirijo. O que se nota, portanto, e tendo um conhecimento também relativamente alargado da situação, é que nos últimos anos as questões que, enfim, nos preocuparam a todos, portanto, a situação, situações sociais, enfim, que o país, dificuldades que o país viveu, começa-se a notar, ou parece-me, para ser mais correto, parece-me que se começam a refletir mais nas escolas do que antigamente. E isso, portanto, a questão dos espaços exteriores, na sala de aula, obviamente que temos, há muitas situações clássicas que sempre, enfim, constataremos. Outras situações, parece-me, tenho essa percepção que, de facto, que aumentaram de uma forma generalizada, e há também aqui, ainda vínhamos na viagem a falar um pouco disso, uma questão que começa a ser clássica, que é o recentrar na escola de problemas que não são da escola e sim da família. E isso preocupa muito, preocupa-nos muito, porque é mais uma coisa que de facto nós temos que gerir. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado aos representantes das quatro associações de pais aqui de presentes, do Conselho da Meia. A Sra. Deputada Emília Santos irá proceder à elaboração do respectivo relatório, que será depois entregue aqui na Comissão e haverá depois um momento, creio que neste caso, de discussão em plenário da petição que aqui foi apresentada, da qual, momento esse do qual serão oportunamente informados qual será o dia, que já não depende da Comissão, depende depois da Conferência de Líderes do seu agendamento. Desejo-vos a todos, em nome da Comissão, um bom regresso ao Conselho da Meia e às vossas casas. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos proceder à audição dos peticionários da petição 469/12 da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária da Meia, que solicitam alterações dos rácios de auxiliares de ação educativa nas escolas. A delegação é composta pela Sra. Vice-Presidente da Associação de Pais, a Dra. Cristina Soutinho, Pedro Lopes, António Cerqueira e Alberto Santos, da Associação de Pais, e também pelo Sr. Professor Diretor do Agrupamento, Rui Duarte, a quem saúdo em nome da Comissão, dou as boas-vindas e agradeço o facto de se dirigirem a nós através de uma petição. Essa é também uma das formas de participação dos cidadãos junto da Assembleia da República, do Parlamento Português. Conhecem já, como já estive a dizer, têm 10 minutos para uma apresentação inicial, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, estando presentes neste momento o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS e o Partido Comunista Português. Haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares e depois, no final, mais 10 minutos para procederem a últimos comentários relativamente às intervenções dos grupos parlamentares. Terão para se orientar lá ao fundo um relógio que irá contando de forma crescente o tempo que vão utilizando.
Ainda não está a contar, pois não?
Não.
É que isto ainda não está a contar.
Doutora Cristina Soutinho, tenha a palavra.
É o Dr. Alberto Santos que vai iniciar esta nossa.
Doutor Alberto Santos, afinal, vai iniciar, não a Doutora Cristina, mas o Dr. Alberto Santos.
Houve aqui uma ligeira alteração de plano.
Doutor, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura em nome da nossa delegação e agradecer mais esta oportunidade para podermos discutir a escola pública e uma questão tão estrutural e que nos tem sido tão cara como a falta de assistentes operacionais nas escolas. Eu iria passar a apresentar a comissão que nos acompanha, que seria uma questão agora já redundante, uma vez que o Sr. Presidente já a fez. Passaria talvez à frente e começava por falar naquilo que é o nosso objetivo nesta petição. O que pretendemos, desde o primeiro momento em que estivemos na Assembleia da República há cerca de um ano e que nos levou hoje à petição, foi a proposta da alteração da Portaria 1049-A de 2008, 16 de setembro. Neste momento, face à revisão já existente com a Portaria 29-2015, de 12 de fevereiro, pretendemos ainda assim que ela tenha, uma vez que não chega, que não é suficiente na nossa ótica, que efetivamente se suscitem mais alterações. A proposta que temos é a revisão e a agregação da lei vigente. Há necessidade de conjugar normativos no que diz respeito ao pessoal não docente, quer no que diz respeito aos assistentes operacionais, quer no que diz respeito aos assistentes técnicos, quer no que diz respeito aos técnicos superiores. obviamente, não nos esquecemos que algumas destas classes têm questões específicas de carreira que nós quereremos ver salvaguardado. Por isso, a nossa proposta tem a ver de parte da adequação da portaria supracitada às pretensões subscritas na nossa petição, 469/12. A revisão da legislação vigente relativa aos contratos de emprego e inserção previstas na portaria 128 de 2009, 30 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela portaria número 378-H-2013, de 31 de dezembro, e também a agregação, num único diploma, da legislação referente aos recursos humanos não docentes alocados aos agrupamentos de escolas e estabelecimentos de educação e ensino. Passaremos agora à questão dos fundamentos e onde a colega Cristina Soutinho interviria.
Os fundamentos da nossa petição e revisão da portaria assentam nesta quase análise SWOT da realidade. Estamos numa fase de lançamento do projeto Aproximar, que implica o estabelecimento de um contrato interadministrativo de delegação de competências que será assinado entre o Governo e a autarquia local e terá a designação de contrato de educação e formação municipal. Esta é uma das condicionantes que nos preocupa. Outra é o recente descontentamento do pessoal não docente que se verificou pelos números elevados de adesão à greve, nomeadamente dos assistentes operacionais para a greve convocada para 20 de fevereiro, cuja adesão reporta à Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas, que foi de 85%, e a adesão dos funcionários públicos à greve, também marcada para 13 de março, que teve uma adesão de 80%, pelo menos no contexto escolar, que é aquele que nos traz aqui. Outra preocupação e fundamento desta petição é a reorganização da rede escolar e da agregação de escolas constantes na resolução do Conselho de Ministros nº 44/2012, de 14 de junho, que ainda traz problemas à gestão organizativa das escolas e à distribuição dos recursos humanos pelas diferentes instalações, vulgo estabelecimentos escolares, que constituem os agora agrupamentos. Um outro fundamento que nos preocupa e queremos ver incluído num só diploma legal é o facto de não estar a ser cumprida uma diretiva europeia que define os rácios dos psicólogos nas escolas. Há um diploma europeu de psicologia aprovado pelo Conselho Europeu e Parlamento Europeu em 6 de junho de 2005, cujas instituições que definem os rácios internacionais têm presente e que nas nossas escolas não é de todo aplicado. Também nos preocupa e serve de fundamento a precariedade e a falta de formação adequadas ao contexto escolar por parte dos trabalhadores que são colocados nas nossas escolas através dos contratos de emprego e inserção propostos pelo IFP. Porquê? Porque defendemos que os assistentes operacionais e todo o pessoal não docente que está em contacto com as nossas crianças deve ter uma formação adequada e um perfil de competências definido, coisa que não acontece com as pessoas, com os desempregados, que infelizmente estão ao abrigo destes contratos. Uma outra preocupação e fundamento é a escolaridade obrigatória de 12 anos, que, conforme podem prever, alargou o público escolar, trazendo uma heterogeneidade e uma diversidade nunca antes vista em termos de dimensão nas escolas portuguesas. Além disso, o processo de constituição dos centros escolares e da criação das novas unidades orgânicas, vulgo agregação de escolas básicas e secundárias, trouxe também algumas exigências acrescidas face às especificações técnicas de muitas das instalações destas escolas, e os assistentes operacionais aqui colocados não têm a formação adequada para lidar com estas instalações e novos equipamentos. Além disso, também, devido a esta modernização e à escolaridade obrigatória de 12 anos, também se verificou um aumento generalizado no número de alunos por turma e na frequência da escola, reduzindo-se o número de professores e aumentando-se a diversificação da oferta educativa. Temos por pretensão atendida já, atendendo à nossa primeira intervenção aqui nesta sede, a portaria 29/2015-12 de fevereiro, apenas alterou a terminologia, ainda se referia a auxiliares de ação educativa, passando agora a referir-se à terminologia das categorias profissionais vigentes. Também alterou o critério para o cálculo da dotação máxima dos assistentes técnicos, nunca referindo aquilo que poderá ser uma dotação mínima de recursos humanos para as escolas entrarem em funcionamento. Foi alterado o artigo 4º, nomeadamente na fórmula de cálculo para os assistentes técnicos, aditados alguns pontos que não eram referidos na portaria anterior, e também foi considerada a questão de ser alocado um assistente operacional quando nos agrupamentos esteja sediado um centro de formação de associação de professores, os CFAI. Em termos de pretensões, esta nossa pretensão também foi contemplada num outro número. Foram agora alocados a possibilidade de se contratar um assistente por um grupo de 1 a 48 alunos. E esta nossa pretensão foi, portanto, atendida. Agora, uma outra que permanece é, em vez de se aduzir aqui o número de 1 a 48, como tem a portaria, mantemos a necessidade de ser de 1 a 44 alunos, o rácio previsto para a alocação de mais um auxiliar, ou vulgo assistente operacional. Isto para podermos consagrar as escolas, todos os estabelecimentos que constituem o agrupamento, e nomeadamente as escolas que têm 2 lugares com 2 anos de escolaridade numa só turma, cuja constituição é de 22 alunos. Por último, não quero desperdiçar o tempo, peço perdão, mas gostaríamos de ver, portanto, alterados todos os artigos referentes aos rácios dos assistentes operacionais, considerada a nossa proposta, cujo envio prévio devem ter tido acesso, desde a educação pré-escolar e do ensino básico ao ensino secundário. O nosso objetivo, e que estava em sede de petição, focava essencialmente a proteção e a garantia de condições de qualidade e de segurança para o desenvolvimento local, global e saudável das nossas crianças, ao nível das suas competências cognitivas, pessoais e sociais. E para tal, consideramos que há implicações na portaria que não salvaguardam estas condições. E nesta situação, passo a palavra ao meu colega Pedro, que representa uma associação de pais, também de uma escola do primeiro ciclo.
Muito boa tarde. Então, uma das pretensões que pretendemos na educação pré-escolar é a fórmula de cálculo para os assistentes operacionais, que passa a ser o seguinte: para um número igual ou inferior a 15 crianças, um assistente. A este número acresce um assistente por cada conjunto adicional de 1 a 30 crianças. Por cada turma de educação pré-escolar que entregue 2 crianças ou com necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual preveja turma reduzida, acresce um assistente. Neste momento, a forma de cálculo do número de assistentes operacionais da educação pré-escolar e no primeiro ciclo de ensino básico está associada apenas a um número de crianças alunos, não tendo em conta as especificidades nem garantia das condições mínimas de segurança que devem estar presentes para o funcionamento do jardim de infância e das escolas de primeiro ciclo e ensino básico. Desta maneira, o Estado tem especiais responsabilidades no acompanhamento, guarda e segurança das crianças nestes níveis de ensinos, tem que assegurar o suprimento dos serviços mínimos no caso de impedimento previsto, imprevisto, total ou parcial, do docente e do educador durante o período de funcionamento das escolas de primeiro ciclo. Dando seguimento, daria a palavra ao Sr. Diretor, professor Rui Duarte, para dar continuidade.
Eu não sei se será possível ainda, eu falaria só muito rapidamente na questão da fórmula, peço perdão, aqui na questão da fórmula que determina o número de funcionários, há uma questão conceptual que nunca foi resolvida, ou seja, o conceito de desdobramento, neste momento, é impossível aplicar-se em qualquer escola do país. Portanto, este conceito de desdobramento, por exemplo, no nosso agrupamento, daria lugar a mais 7 funcionários, e o conceito de desdobramento que a administração acha que é correto é aquele conceito do ensino do primeiro ciclo, em que havia só o turno da manhã e o ensino da tarde. Portanto, o desenvolvimento e a estrutura curricular, neste momento, segundo, terceiro ciclo e secundário, não permite isso. Portanto, há de manhã à tarde, portanto, mas no fundo as escolas trabalham em regime de desdobramento, e é uma lacuna na forma. Eu percebe-se, enfim, o facto de, numa altura de maior aperto, a administração ter considerado isto, mas o que é facto é que resolveria uma pequena parte da questão, se isso fosse fosse de facto admitido, para além de ter, portanto, como enfim se mostra ali, que dever-se-ia também considerar outras valências da escola que necessitam de acompanhamento e de funcionários. Portanto, para além de enfim, acharmos que de facto devia ser, portanto, para além disto que eu referi, haver uma outra consideração de alocação de funcionários, por exemplo, de 1 a 120 alunos para um número superior a 600 alunos por escola e agrupamento. E a questão dos psicólogos, que a doutora Cristina Soutinho já falou. E depois uma questão que, se me permitirem, e avançando assim muito rapidamente, a questão dos contratos de emprego e inserção. E eu queria, não poderia deixar de dizer isto. Esta situação é uma situação muito complexa que acho que a administração que a devia resolver. E eu dou aqui um pequeno exemplo. Todas as escolas e agrupamentos são, enfim, todos os anos convidados a fazer um pequeno concurso para ter, enfim, o direito que lhe é concedido de estabelecer os contratos de emprego e inserção. E eu deixava aqui uma sugestão para que, doravante, mesmo que se mantenham os contratos de emprego e inserção, se deixe de, enfim, que se não se permita uma retórica que eu vou aqui citar. Todos os anos as escolas são, portanto, recebemos superiormente um texto em que todos fazemos igual, porque senão o projeto é, enfim, reprovado. Eu explico assim muito sinteticamente. Nós, estas pessoas que estão nestes contratos...
É possível depois distribuir o texto, Sr. Professor?
Sim, sim, com certeza. Estas pessoas que estão nestes contratos, eu não posso dizer que quero, com todo o devido respeito, que quero uma pessoa para limpar as salas, varrer um corredor. Não, eu tenho que dizer que, e cito, integrado num projeto de responsabilização de todos os agentes que participam na vida escolar, pretende-se que os alunos sejam apoiados na aquisição e ao desenvolvimento de comportamentos social e civicamente adequados, designadamente no que se refere aos cuidados com equipamentos, espaços comuns, reciclagem e também na área comportamental, como por exemplo treino da tolerância e aceitação da diferença. Portanto, isto é um texto enviado superiormente para todas as escolas. Isto é um pouco... Isto é retórica, aquela retórica da mesmo pesada, com todo respeito. Portanto, é uma instituição pública, ou seja, dois ministérios, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, usando uma expressão vulgar, atirando aqui um bocado de areia de
escutar. Tem mesmo que terminar com a expressão.
Exatamente.
Concluir.
Pronto, se quiserem eu posso deixar este texto que... pronto, e não, portanto, termino aqui então.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar então agora a uma ronda pelos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Santos, que é também relatora desta petição. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar Sras. E Srs. Deputados e, obviamente, um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor do Agrupamento Escolar, Dr. Rui Duarte, e à Associação de Pais. Permitam-me cumprimentar a FAP Maia, aqui presente na pessoa do Dr. Alberto Santos. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença, mas também a forma como tem estado neste processo. Entendemos que tem estado de uma forma positiva, tem estado do lado da solução e não do lado do problema, numa tentativa de, ao longo deste tempo, vir a contribuir de forma, da melhor forma que podem e sabem, para a resolução de um problema que é um problema de todos e que afeta a todos. Mas não queria deixar de aqui reforçar que, de facto, este Governo soube em boa hora reconhecer algumas lacunas da anterior Portaria 1049 de 2008 e, identificando-as, alterou e foi ao encontro daquilo que também foram as vossas propostas aqui salvaguardadas no ano passado. Refiro-me apenas a duas delas porque me parecem as mais fundamentais, muito em concreto aquelas que têm a ver com os assistentes operacionais no primeiro ciclo, que felizmente todas as escolas com mais de 21 alunos até 48 passaram a ter, ao contrário do passado, passaram a ter um assistente operacional. E também, no que diz respeito aos assistentes técnicos, a fórmula de cálculo passou a ter em conta o número de alunos do segundo e terceiro e secundário da unidade orgânica e não apenas o que era de facto uma lacuna na lei, o número de alunos da escola onde estavam localizados os serviços administrativos. Quero com isto dizer também que temos que reconhecer que foi feita uma revisão, foi feita uma alteração à lei que não é de desprezar. É uma alteração que tem, que implica um acréscimo de despesa para o Estado de 40 milhões de euros. Portanto, não estamos aqui a falar de qualquer coisa. Há efetivamente muito trabalho feito com esta alteração. Mas gostava de passar, se me permitem, ao caso concreto que aqui nos trazem e escalpelizar aqui a situação da Maia, da realidade local que aqui nos trazem hoje. A petição fala-nos de uma proposta no pré-escolar de um funcionário por sala, certo? Portanto, um funcionário para uma sala de pré-escolar. É lógico que as crianças com 3 anos são 15 meninos por sala. Na realidade deste agrupamento, nós podemos ver, pelos dados que tive a oportunidade de recolher, que este agrupamento tem 7 salas de pré-escolar e todas elas têm um funcionário. Portanto, na realidade local da Maia, a vossa pretensão está salvaguardada. Para além do pessoal auxiliar, agora assistentes operacionais, têm também 2 animadores e ainda no pré-escolar. Passando ao primeiro ciclo.
E passando a terminar, Sra. Deputada.
Muito rapidamente. No primeiro ciclo, no ensino básico e secundário, este agrupamento tem 45 assistentes operacionais. Segundo a fórmula, deveriam ter, ou vão passar a ter, 56. Portanto, há aqui um diferencial de 11 assistentes a contratar. Portanto, a pergunta que eu vos faço é: estes 11 funcionários são suficientes ou propõem ainda a contratação de mais? Eu sei que, para além deste pessoal que está aqui previsto, também têm tarefeiros e têm os tais contratos de emprego e inserção que não servem.
Deputado, até mesmo concluir.
As vossas pretensões.
Muito obrigado.
E ficaria por aqui. Muito bem, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os peticionários aqui presentes pela Associação de Pais do agrupamento, mas também o diretor do referido agrupamento e naturalmente os mais de 4 mil peticionários que subscreveram a petição aqui em análise. O Partido Socialista saúda a vossa iniciativa, a intervenção cívica nesta questão, quer enquanto pais e encarregados de educação, enquanto cidadãos preocupados com a escola e atentos aos problemas e às problemáticas vividas pela mesma. De facto, também temos acompanhado esta questão com alguma preocupação. Acompanhamos os constantes alertas que nos têm chegado relativos à falta de pessoal nas diferentes escolas, sejam pessoal não docente ao nível dos assistentes operacionais em algumas escolas, assistentes técnicos noutras, técnicos superiores e psicólogos, generalizando um pouco por todas as escolas, mas também pessoal necessário ao apoio no ensino especial. Estes alertas chegam-nos de facto de diversas formas, em audições, em audiências, através de petições, e de facto urge debruçar-nos seriamente sobre esta problemática, até porque a alteração à portaria foi talvez um pouco cirúrgica e temos que perceber claramente a realidade de hoje. E as necessárias adequações que devemos fazer à portaria de 2008 e agora com esta alteração que saudamos naturalmente, até porque atendeu a algumas das pretensões por vocês e por outras escolas aqui referidas. Sabemos que, de facto, hoje a realidade é diferente de 2008 e vocês focaram isso mesmo na vossa intervenção. Uma intervenção inicial que aproveito também para vos cumprimentar. Foi bastante clara, objetiva na vossa pretensão e desde já fica um agradecimento aos vossos contributos que trazem também sugestões muito objetivas acerca das vossas pretensões. Eu gostaria de colocar duas ou três questões muito rapidamente. É referido na vossa petição que diariamente aumentam os níveis de indisciplina e violência nas escolas. Eu gostaria de vos questionar, até porque faço parte do grupo de trabalho neste momento da indisciplina em meio escolar, de vos questionar com que base se efetiva esta vossa afirmação e se a violência e a indisciplina que vocês referem de forma ampla é dentro da sala de aula ou relativamente aos espaços de recreio, cantinas escolares, outros espaços que não a sala de aula. Também relativamente aos contratos de emprego e inserção, questionar-vos muito abertamente se são contra estes contratos de inserção ou outra forma de colocar as pessoas nas escolas. Portanto, o que é que defendem exatamente? E se também a realidade da construção dos novos equipamentos escolares, nomeadamente centros escolares, trouxe de alguma forma a necessidade da referida portaria de 2008? Uma realidade que será de 2009, 2010, relativamente à construção destes espaços. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também, naturalmente, cumprimentar os peticionários e agradecer-lhes o trabalho que aqui trouxeram. Eu até conheço pessoalmente bem o trabalho das associações de pais da Maia, nomeadamente da escola secundária. Estive lá já pelo menos uma vez numa iniciativa da qual bem me recordo e que foi, creio eu, um momento em que demonstraram também aquilo que no fundo demonstram aqui, que é esta participação cívica e esta capacidade de se abrirem para aquilo que no fundo é a comunidade alargada da escola, que não se cinge naturalmente só a quem está todos os dias nela. E por isso também os saúdo. As obrigações, as preocupações que aqui nos trazem, eu fico contente por podermos fazer esta audição já depois da alteração da portaria, porque era era um objetivo que nós, enquanto grupo parlamentar, mas certamente todas as pessoas que estão envolvidas na escola já quase desde a publicação da portaria de 2008, tínhamos vindo a defender, e eu fico contente por ter visto um governo que esta maioria apoia a fazer essa alteração, mas também por poder já debater esta alteração depois dela acontecer com quem está no terreno, porque é mais fácil do que estarmos a falar ainda numa sempre adiada alteração que nunca ocorreria. Ela ocorreu, isso é positivo, resolveu algumas das questões. É evidente que não resolveu todas. Eu acho que algumas das questões que aqui nos trazem são de assinalar, em concreto, no que diz respeito, por exemplo, à consideração de todos os alunos do primeiro ciclo, por exemplo, para os efeitos dos gastos, que me parece que são incrementos que ainda se têm que fazer no trabalho da portaria. E uma coisa que disseram logo no início, que eu acho que é um trabalho para o qual qualquer governo, e este esperou também, deve caminhar, que é para a integração num só diploma legislativo de todas estas... de tudo o que diz respeito, enfim, no fundo, aos funcionários não docentes numa escola. E eu queria aí também perguntar-lhes se estamos aqui, quando defendem isso, a falar de facto de os auxiliares, os assistentes operacionais, os psicólogos também, naturalmente, e as pessoas que trabalham no dia-a-dia com os técnicos que trabalham no dia-a-dia na escola, ou não. Eu acho que é um caminho que nós devemos apoiar e que nós devemos seguir. Já agora deixem-me dizer-lhes que em relação aos psicólogos tem havido uma antecipação muito significativa, e eu gostava de perguntar se notam isso também na vossa escola, na colocação dos psicólogos ao longo do ano letivo. Eu sei que Eu lembro-me que no primeiro ano em que estivemos nesta legislatura, a colocação ocorreu tardiamente, em novembro, dezembro, mas creio que este ano já conseguimos colocá-los nas escolas em setembro, aliás, havendo também um número significativo, um aumento significativo no número de psicólogos que é colocado a nível nacional. Para terminar, Presidente, Sr. Presidente, no que diz respeito ao programa Aproximar, que eu acho que é um programa positivo e em que, aliás, nós sabemos que as autarquias, só aquelas que tiverem interesse em aderir, é que aderem. No fundo, como os contratos de autonomia, em que também são as escolas que querem aderir, é que aderem. Aliás, sabemos que há mais escolas a pedir do que aquelas que conseguem obter, e eu espero que isso também se resolva. Mas em relação ao programa Aproximar, eu vi a referência que fizeram da criação no município de uma bolsa de funcionários que pudesse depois servir para emergência nas escolas. Ao mesmo tempo, percebo que não são muito adeptos na colocação de desempregados, ainda que temporariamente, nas escolas. E, portanto, eu gostava de perceber como é que ligam estas duas realidades. A possibilidade da criação de uma bolsa de pessoas que estivesse disponível para a colocação nas escolas, parece-me que é uma boa ideia. Mas parece-me que é uma
má
ideia se essas pessoas estão desocupadas muito tempo quando não há essa necessidade transitória, não é?
Muito obrigado.
A colocação dos empregos de inserção tem essa vantagem. São pessoas que estão naturalmente desocupadas, mas que não colhem a vossa acordo, e portanto gostava de perceber aqui um bocadinho melhor como é que isso funcionaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Osório. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer também a vossa presença e agradecer a exposição que fizeram e as preocupações que manifestaram, que nós acompanhamos de facto as preocupações que foram aqui colocadas. Eu queria começar por dizer que hoje nas escolas públicas do país, é evidente que não, que dificilmente haverá uma escola que abra sem um funcionário que não seja um contrato de emprego e inserção. Neste momento, os trabalhadores desempregados que estão em regime de contrato de emprego e inserção nas escolas garantem o funcionamento das escolas, garantem e respondem a necessidades permanentes das escolas e estão a trabalhar praticamente de borla para o Estado, quando deveriam, de facto, receber um salário porque desempenham um trabalho durante 8 horas por dia, da mesma forma, e respondem a necessidades permanentes das escolas. E esta é, de facto, uma posição que o PCP tem vindo a defender, tem apresentado várias vezes num conjunto de propostas, assim como temos vindo a defender o reforço de meios humanos, tanto do ponto de vista dos chamados assistentes operacionais, dos funcionários das escolas, como de psicólogos e de técnicos de educação especial, professores de educação especial e também de professores, sabendo que há uma carência de todos estes profissionais nas escolas em Portugal. Aliás, também um aumento, vocês sinalizam aqui no texto da vossa petição, do aumento do número de alunos por turma, da criação dos mega agrupamentos, das agora chamadas super escolas, que têm crianças mais pequeninas, até crianças com 16, 17 e 18 anos, que tudo isso são coisas que nós fomos combatendo e que naturalmente rejeitamos, e não poderia deixar de assinalar que em sede de Orçamento de Estado o PCP propôs o reforço de meios humanos e o reforço de funcionários nas escolas, e tanto o PSD como o CDS como o PS rejeitaram esta proposta do PCP. Por isso, estas preocupações que vocês trazem aqui hoje e que de facto refletem a realidade vivida na grande maioria das escolas portuguesas, se calhar para não dizerem todas, são preocupações que nós acompanhamos. E não podemos deixar de assinalar também aqui uma coisa, de uma observação do Sr. Deputado do PSD, é que os valores e as verbas investidas na educação não são despesa, são investimento. A educação é um direito constitucional, é um direito, o direito à educação e o direito ao conhecimento é um direito constitucional e para todos. E esta é uma posição que o PCP defende e da qual não abdica. Naturalmente que iremos continuar a intervir sobre esta matéria, porque a situação está daquela forma que é evidente aos olhos de quem vive nas escolas o dia-a-dia e os problemas das escolas todos os dias, que naturalmente continuamos a exigir a revogação desta inaceitável lei que coloca trabalhadores desempregados a responder praticamente por lá necessidades permanentes das escolas, e o que defendemos e até já propusemos é que esses passem a ser vínculos efetivos, que se abra um concurso público de facto para que sejam colocados os funcionários que as escolas precisam e os funcionários que respondam às necessidades das escolas e às necessidades dos alunos, porque é essa de facto a resposta que o Estado tem a obrigação e a responsabilidade de assegurar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Dou agora a palavra, outra vez, aos seus peticionários, para, por um período de 10 minutos também, sendo que na primeira intervenção já usaram 14 minutos e 11 segundos, portanto espero agora que consigam cumprir mais facilmente o tempo dos 10 minutos. Tenha a palavra.
Então, respondendo à Sra. Deputada Sara Portadeira, relativamente...
Sandra Ponteira,
peço desculpa. Relativamente à questão da gestão diária dos níveis de indisciplina, como professora também posso manifestar o meu testemunho. E, efetivamente, com a criação dos cursos vocacionais, começaram por ser de 400, passando já a abranger um número de 25 mil espalhados nos agrupamentos deste país, é evidente que o perfil destes alunos descontentes com vários anos de repetência em sucesso escolar não é dos mais fáceis de integrar numa escola pública. O desafio é enorme, quer para os professores, quer para o pessoal não docente, e ligando já também à questão dos SEI, é evidente que estas pessoas não têm a formação adequada nem o perfil adequado para lidar com estes desafios atuais da escola pública. Outra questão, como eu disse, era a questão dos equipamentos técnicos decorrentes da modernização das escolas, que também apresentam um desafio ao perfil de competências das pessoas que são colocadas nas escolas. Efetivamente, é preciso formação para trabalhar com todos os sistemas de ar-condicionados, de aspirações e de outros laboratórios e outras questões técnicas que implicam a gestão da qualidade e segurança nas nossas escolas e nos equipamentos que também nos foram proporcionados através do programa de modernização. Outra questão, ligando também já à segunda que a senhora deputada colocou, defendemos a revogação da lei que permite a colocação dos SEI, porque devido a este argumentário já apresentado, porque não têm formação adequada para encarar os desafios da qualidade e da segurança na escola de hoje, têm sido úteis, não vou negar, para gerir aquilo que são necessidades temporárias e urgentes, porque neste momento nas escolas gere-se a urgência como se de um hospital se tratasse, mas efetivamente é necessário dotar as escolas de pessoal operacional devidamente formado, tal como se colocam os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os professores. Não vemos porque é que há de existir diferença no tratamento e qualidade da formação dos técnicos. Quando nos referimos à criação de uma bolsa de pessoal operacional por parte cuja gestão seja atribuída à autarquia, temos efetivamente em consideração o lançamento do programa Piloto Aproximar e aproveitar esta deixa, esta oportunidade para que se crie e que se arranje uma solução de raiz que colmate de vez com a falta de formação. Esta bolsa, estando na dependência e responsabilidade das autarquias, que já têm responsabilidades acrescidas nessa matéria em termos de delegação de competências, zelaria pela formação adequada deste pessoal a colocar nas escolas. Passo a palavra ao Dr. Rui para responder às questões.
Ora, eu gostaria aqui, portanto, pegando na questão que a Sra. Deputada, quando fala nos centros escolares, se houve alguma alteração, eu portanto, não vou dizer nada de que, enfim, com certeza os senhores não tenham pensado, mas seria de sublinhar que a portaria nunca foi aplicada desde a sua redação, desde 2008 nunca foi aplicada, nem na sua vertente mais generosa ou na sua vertente mais restritiva, ela nunca foi aplicada. A questão dos centros escolares não trouxe alteração nenhuma, porque de facto, quer dizer, as nossas dificuldades são tantas que isso não chegámos a notar. Eu deixava aqui um número. Desde 2010, 2011, só as necessidades que a administração via das escolas em termos de contratos de emprego e inserção são números aterradores. Portanto, em 2010, 2011, 43 contratos e estamos nos dois últimos anos com 11. Portanto, isto sem ser, não estamos a aplicar portaria nenhuma. Portanto, por exemplo, a escola sede deste agrupamento, em 2007, 2008, tinha 41 funcionários. Eu todos os dias, quando acordo e quando chego à escola, antes de chegar à escola, penso sempre se vou conseguir abrir a escola ou não. Portanto, funcionamos com uma média de 15, 16 funcionários por dia. Portanto, 41 para 15. Portanto, e é uma escola intervencionada, portanto, da parque escolar, com certeza excelentes instalações, com outras exigências que não tinha a escola antiga, e de facto, eu costumo dizer todos os dias que muito bem têm corrido as coisas, porque também à custa, de facto, da nossa comunidade educativa, do nível da nossa comunidade educativa, que tem permitido também exatamente que as coisas tenham corrido dessa forma. Portanto, deixava essa nota e colocaria uma ênfase especial nessa nota. Portanto, relativamente a outras questões, eu penso que ainda no que diz respeito, e termino já, em relação àquilo que portanto, a Sra. Deputada Emília Santos se referiu, no que respeita ao que a portaria apura, no nosso caso, de facto temos 56 portanto, trabalhadores, há um diferencial de 11, foi-nos colocada a questão ainda há poucos dias, e nós encontramos um diferencial de 30 trabalhadores, portanto, entre o que de facto a portaria, enfim, aponta e as necessidades. Portanto, são números, eu sei, complexos de gerir, e, portanto, com certeza que enfim, os decisores se ocuparão deles e tomarão, enfim, as medidas que acharem por convenientes, enfim, de forma a que as escolas funcionem como deve ser. Eu passaria a palavra ao Dr. Sequeira para se referir, enfim, aos psicólogos.
Tá. Meus cumprimentos a todos os deputados. A mim cabia-me a apresentação final da nossa apresentação, portanto não tive tempo para isso. Portanto, vocês têm o PowerPoint e facilmente a conclusão final da nossa petição era adotarmos o parecer da Comissão Nacional. E que está exposta no último slide. A referência aos psicólogos, eu só queria dizer isto. Nós temos um psicólogo para 3 mil alunos. Um psicólogo, portanto, o Agrupamento de Escolas da Maia tem um psicólogo para 3 mil alunos. Com a ajuda de alguns estagiários, vai sendo feito o trabalho, e com a colaboração das associações de pais. Eu queria fazer aqui uma retificação, é que não estamos a falar de uma associação de pais, estamos a falar de 4 associações de pais que estão aqui representadas e que todas trabalharam em conjunto. Todas as escolas do agrupamento têm uma associação de pais com o seu dinamismo próprio, mas que se juntam nas causas comuns, e uma causa comum é esta. Nós temos a Associação de Pais da Secundária da Maia, a Associação de Pais da EB 26 de Guefães, a Associação de Pais do Centro Escolar Brumim Guefães e a Associação de Pais da EB 1J número 2 de Guefães. Portanto, são estas 4 escolas que estão aqui representadas e que trabalharam, que se iniciaram um grupo de trabalho que levou a esta apresentação, e à primeira apresentação, e a esta proposta de alteração legislativa. Relativamente aos números da indisciplina, à violência escolar, tem-se assistido, os resultados que se vêem dos apuramentos diários e semanais dos incidentes, das saídas de sala de aulas, tem aumentado exponencialmente. É essa a notícia que eu recebo todas as sextas-feiras quando me dirijo à escola, porque às sextas-feiras eu tiro esse dia do meu trabalho para me dedicar à escola quando posso e quando não tenho nenhuma diligência marcada. Portanto, dedico um dia por semana a estar na escola, a acompanhar a escola e a participar em atividades, nomeadamente, uma altura, nós tivemos uma atividade que nos foi proposta, que foi orientar os alunos no refeitório, porque as situações de indisciplina no refeitório eram enormes e com a presença dos pais resolvemos parte dessa indisciplina. Eu não sei se mais algum colega da Comissão queria falar relativamente às perguntas que foram feitas, mas relativamente ao psicólogo, é uma situação muito grave. Nós tínhamos um psicólogo no antigo agrupamento de escolas da EB23 de Guefães para 900 alunos. E neste momento nós não temos psicólogo. Quem tem psicólogo é a escola sede, que vai servindo nas sobras para a EB23 de Guefães, que tem 787 alunos e não tem psicólogo residente.
Sra. Cristina, para concluir.
Uma conclusão, porque não me dirigia à Sra. Deputada Diana Ferreira, relativamente ainda aos SEI, porque é que não os defendemos? Porque ninguém trabalha motivado com salários que rondam 3,20 euros à hora, quando o salário médio de um assistente operacional são de 550 euros, além de não ter a formação adequada, volto a frisar. Defendemos, por isso, um concurso público generalizado e nacional para que sejam supridas todas as necessidades evidenciadas e permanentes pelos diretores dos nossos agrupamentos, salvaguardando as exceções evidentemente positivas que o programa Aproximar possa trazer, mas só abrangerá determinados conselhos e não a realidade do país. E aquilo que nos traz aqui, também é importante ressalvar, à semelhança do que fez o meu colega Cerqueira, é que representamos 4 associações de pais, 1 agrupamento e todos os outros do país.
Um segundo. Se me dá licença, eu tenho sinto-me na obrigação só de fazer uma referência relativamente a esta questão de comportamental na escola, portanto, na escola que dirijo. O que se nota, e tendo um conhecimento também relativamente alargado da situação, é que nos últimos anos as questões que, enfim, nos preocuparam a todos, portanto, situações sociais, enfim, que o país, dificuldades que o país viveu, começa-se a notar, ou parece-me, para ser mais correto, parece-me que se começam a refletir mais nas escolas do que antigamente. E isso, portanto, a questão dos espaços exteriores, na sala de aula, obviamente que temos, há muitas situações clássicas que sempre, enfim, constataremos. Outras situações, parece-me, tenho essa percepção que, de facto, que aumentaram de uma forma generalizada, e há também aqui, ainda vínhamos na viagem a falar um pouco disso, uma questão que começa a ser clássica, que é o recentrar na escola de problemas que não são da escola e sim da família. E isso preocupa-nos muito, porque é mais uma coisa que, de facto, nós temos que gerir. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado aos representantes das 4 associações de pais aqui de presentes, do Conselho da Meia. A senhora deputada Isabel Santos, Emília Santos, desculpe, a senhora deputada Emília Santos irá proceder à elaboração do respectivo relatório, que será depois entregue aqui na Comissão, e haverá depois um momento, creio que neste caso, de discussão em plenário da petição que aqui foi apresentada, da qual, momento esse do qual serão oportunamente informados qual será o dia, que já não depende da Comissão, depende depois da Conferência de Líderes, do seu agendamento. Desejo-vos a todos, em nome da Comissão, um bom regresso ao Conselho da Meia e às vossas casas. Muito obrigado.